Entrevistas. Olá, nesta edição continuaremos nossa conversa com o magistrado Daniel Ribeiro Surge de Avelar, da 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri. E agora nós vamos falar sobre as etapas do julgamento. Doutor, na edição passada falamos da escolha dos jurados, que é uma das primeiras etapas do julgamento. Depois disso, o que acontece? Como é que funciona o rito?
Bom, uma vez pronunciado o réu a júri, encaminhado então, né, a ele a julgamento popular, esse processo vai ser incluído numa pauta de julgamentos, que nós chamamos então de reunião. Lembrando que cada reunião é composta de um número específico de sessões. A partir do momento que esse processo é pautado, as partes são intimadas e, obviamente, há todo o recrutamento dos jurados para aquela sessão específica.
Quem é a primeira pessoa a ser ouvida ali no tribunal do júri?
Instalada a sessão de julgamento, feito, então, claro, o pregão, sorteados os jurados recebem cópia da decisão de pronúncia e de um relatório confeccionado pelo magistrado, o qual deve, né, mesmo diante do silêncio da lei, oportunizar a leitura dos jurados quanto àquele material. Logo na sequência, se inicia uma instrução em plenário, onde são ouvidas as testemunhas indicadas pelas partes. Cada parte tem o direito de arrolar até 5 testemunhas para cada fato que o réu é acusado ou cada fato imputado a ele. Então, começamos, regra geral, pela luz do código, pela oitiva, se possível, claro, da vítima. Na sequência, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e, ao final, o último ato, como ato de autodefesa, o interrogatório do acusado.
Falando um pouquinho do interrogatório do réu, ele pode, por exemplo, se negar a responder às questões?
O réu é sequer obrigado a comparecer à sessão de julgamento. Ele deve ser intimado, de preferência pessoalmente, se não for localizado por edital. E mesmo assim, em petição conjunta assinada por ele e pelo seu advogado, ele pode deixar até mesmo de comparecer à sessão, entendendo ser o caso. Mas se tiver comparecido, e todos sabemos que o interrogatório é um meio de autodefesa, não é uma obrigação, o réu pode sim exercer o seu direito ao silêncio, né, e não ser interrogado, optando assim a defesa por iniciar a fase de debates.
Tem um momento em que são apresentadas as provas, doutor, ou elas podem ser apresentadas ao longo do julgamento?
A prova testemunhal é reproduzida na sessão de julgamento. Mas durante os debates, tanto o Ministério Público quanto a defesa podem e devem, né, exibir aos jurados todo o material probatório colhido na instrução e os elementos de informação que já constam do inquérito policial, como, por exemplo, o laudo de local de crime, o laudo de necropsia, se foi apreendida uma arma, o laudo de prestabilidade de arma de fogo, o laudo de confronto balístico. Por exemplo, nós temos um projétil encontrado no corpo da vítima e temos uma arma, é possível aferir, né, se aquele projétil foi, se a arma foi a arma que teria disparado aquele tiro, por exemplo.
Após os depoimentos, começam os debates entre a acusação e a defesa. Como é que isso funciona? E há um tempo para realizar esses debates?
O tempo varia de acordo com o número de acusados, em 2 passos. Se nós tivermos apenas um acusado, o tempo de fala inicial é o de 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa, existindo a faculdade do Ministério Público retornar a conversar com os jurados pelo prazo de mais 1 hora. Totalizamos assim, com um acusado, 5 horas de debate, até 5 horas. Mais de um acusado, o tempo é bem maior. Nós poderemos ter, então, 2h30 de fala inicial para cada uma das partes, e se houver réplica, o que é réplica? É quando o Ministério Público entende ser necessário voltar a conversar com os jurados, a sustentar perante os jurados. Teremos então mais 2 horas para cada uma das partes. Ou seja, um júri com mais de um acusado pode chegar apenas e tão somente na fase de debates a 9 horas. Se nós somarmos toda a fase anterior da instrução, nós temos júris que com certa rotina duram mais de um dia.
O que significa a soberania do júri e da decisão dos jurados? Por que, que é uma instituição tão importante?
A soberania dos vereditos é uma garantia, também está prevista no artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 38. É importante essa pergunta, porque diferencia a decisão proferida por qualquer outro magistrado brasileiro da decisão proferida pelo Tribunal do Júri. Enquanto a decisão proferida por um juiz singular, um juiz de uma vara criminal, um juiz mesmo no Tribunal do Júri, o juiz presidente, né, não os jurados, essa decisão pode ser revista de todas as maneiras, por qualquer fundamento, é possível você discutir a decisão. Porém, a decisão do júri, ela guarda um grau de estabilidade por força desse princípio muito maior. Ela não pode ser revista por tribunais togados, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça, quanto ao mérito, apenas em casos excepcionais isso pode acontecer, né? Quais são os casos excepcionais? Quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, quando ela for uma decisão verdadeiramente aberrante. Nesse caso, caberá ao Tribunal de Justiça não julgar, por exemplo, absolvendo um réu que foi condenado ou condenando um réu que foi absolvido. Caberá ao tribunal, diante dessa decisão, remeter o réu a um novo júri e, diante de um novo conselho de sentença, através de uma nova decisão soberana, essa decisão, então, se estabiliza, não sendo mais possível rediscuti-la uma segunda vez, por assim dizer, né? Imaginando, então, que ele foi julgado na primeira vez, essa decisão foi revista pelo tribunal, ele é julgado novamente pelo júri e aí ela se torna definitiva. Então, a soberania é um qualificativo da decisão, um grau de força da decisão do júri, que implica numa estabilidade muito superior, né, quase que inigualável de outras formas de decisão no sistema constitucional brasileiro, de manutenção daquilo que foi decidido pelo povo.
Falando um pouquinho do papel do juiz, que é quem dá a sentença, queria que o senhor explicasse qual é o papel do magistrado nas sessões do júri.
O magistrado, ele administra a sessão. Ele tem desde o poder de polícia de controlar as pessoas que fazem parte dos julgamentos, os populares que assistem, controlar aspectos externos ao tribunal do júri, em caso de júris com grande comoção social, mas compete ao magistrado, então, instruir o caso juntamente com as partes, fazendo as perguntas que entendem necessárias, realizar a quesitação do caso. O que é a quesitação? São as perguntas que serão respondidas pelos jurados de maneira sigilosa, de maneira secreta, em uma sala especial de votação, sem que nenhum jurado saiba como o outro respondeu e, claro, muito menos nenhuma pessoa do povo, nenhum estranho saberá também o que foi decidido individualmente por cada um dos jurados. Então, essa quesitação nada mais é do que perguntas que são formuladas a partir das teses levantadas pelas partes. Por exemplo, será questionado ao jurado se houve um crime, se o réu foi o autor do crime, em uma linguagem mais simples, se ele deve ser absolvido ou condenado.
Normalmente, doutor, o juiz sentencia na hora? Isso é uma prática?
Deve ser assim. Se me permite, não acho que seja a melhor solução ao caso. Entendo ser até um objeto de reforma que deveria ser alterado. Mas a lei determina que o juiz, ao final do julgamento, ele diga ao réu se ele foi condenado, absolvido e faça a dosimetria de pena. Por que entendo que a lei poderia ser alterada nesse aspecto? Porque os júris são muito cansativos, né? Efetivamente, imaginar que depois de um júri de 9 horas, 12 horas, às vezes mais de um dia, como costumeiramente acontece, o magistrado também cansado, tenha que fazer a dosimetria do caso e proferir essa decisão num momento de grande emoção, que é a presença também dos familiares da vítima, do próprio réu, penso que a lei poderia ter outorgado ao magistrado um espaço um pouco maior. Fazendo o quê? Dizendo ao povo, ao réu, às partes, o resultado do julgamento, se é um caso de condenação ou de absolvição, deveria ele ter um prazo, como um prazo normal que nós temos para sentenciar, de até 10 dias, de com a cabeça tranquila, serena, pensando bem em todos os aspectos do caso, proferir uma decisão. Mas isso não é o que o código prevê. O código prevê que o juiz, mesmo tendo presidido, estando cansado, que ele profira a decisão, a dosimetria da pena em caso de condenação, logo após a decisão dos jurados.
O julgamento do júri é primeiro grau de jurisdição?
Sim. Apesar de estarmos falando de tribunal, né, é tribunal no sentido de existir um colegiado, né, que julgará o caso. Mas o tribunal do júri continua sendo um primeiro grau de jurisdição, né, sendo possível o duplo grau com a revisão dessa decisão, na forma como nós já tratamos, né, pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal.
Para a gente finalizar nossa conversa, doutor, o que o senhor acha importante destacar ainda sobre o Tribunal do Júri?
É um tribunal onde verdadeiramente a população exerce um dos poderes da República. Né? No Legislativo nós escolhemos alguém para nos representar, no Executivo de igual maneira. Mas entendeu o nosso constituinte que nos casos mais significativos, nos casos que envolvem os crimes dolosos contra a vida, nós sabemos o quanto isso é impactante na vida de uma sociedade, não só da família, da vítima e do réu, que os jurados, pessoas do povo, representem o poder judiciário. Eles exercem, né, a partir do mano próprio, a própria decisão que será do poder judiciário. Então é uma veia pulsante da democracia. Não é à toa que o tribunal do júri está aqui no centro, no centro do centro cívico, né? Até com os outros prédios em volta do Tribunal do Júri. Um órgão verdadeiramente popular, um órgão que trata da vida como ela é, né? Até porque o homicídio, desde que o homem é homem, ele está, infelizmente, isso faz parte da nossa sociedade, junto com ela. Então, fica aqui para finalizar o meu convite. Até o Poder Judiciário tem projetos aqui no Tribunal do Júri, como justiça se aprende na escola. Costumeiramente, colégios trazem os seus alunos para assistir sessões de julgamento, que são públicas, né, todas, é importante que se diga isso, qualquer um do povo pode chegar, entrar no Tribunal do Júri e assistir uma sessão. A pauta é publicada no próprio site do Tribunal de Justiça, qualquer pessoa pode acessar essa pauta, escolher um dia para assistir um julgamento. E como se trata? Como nós tratamos de casos reais, de coisas que estão acontecendo ao nosso redor, não deixa de ser também uma grande escola da vida. Então fica aí ao final o agradecimento de poder participar desse projeto, o convite a quem quiser que venha ao Tribunal do Júri assistir uma sessão de julgamento e entender como as coisas funcionam, né, com seus próprios olhos. Muito obrigado.
Agradeço a participação do magistrado Daniel Ribeiro Surdi Avelar, da 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri. Muito obrigada, doutor. Até a próxima.
Muito obrigado. Estou à disposição.
O programa é uma produção do Tribunal de Justiça do Paraná e até a próxima edição. Rádio TJBR.